toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
AGV Cellent, construtora e incorporadora, há mais de 30 anos gerando desenvolvimento em Itapema e Porto Belo, no estado de Santa Catarina. O mais alto padrão de qualidade e acabamento, proporcionando tranquilidade e felicidade aos clientes. Empreendimentos com valorização acima do mercado para os investidores. Apartamentos a partir de R$700 mil com parcelamento em até 100 vezes. Consulte condições. Faça o melhor negócio com AGV Cellent, construtora e incorporadora. Telefone 55 999 79 3398.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, dando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
A agricultura evolui a cada dia. E servir a produtores nos 5 continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São relevos, culturas e diferentes necessidades que desafiam a Jacto a entregar a melhor experiência para os clientes, viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. Jacto, 75 anos, vivendo o presente com o olhar para o futuro.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro,
Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Brasileiro, hino nacional, hino verde e amarelo do nosso Brasil, aqui na Voz do Campo, há 15 anos no ar, a Voz do Campo. Neste ano de 2023, completamos aí 15 anos de trajetória. Há muitos anos aí atendendo a um pedido e uma sugestão de um agricultor, nós tocamos o hino nacional do Brasil na abertura da Voz do Campo. É o patriotismo, é o amor à pátria, é o amor ao Brasil, acima de tudo. E o hino nacional, nada melhor do que o hino nacional na abertura da Voz do Campo. Fazer a gente pensar mais, melhor, nesse Brasilzão abençoado por Deus, Brasil rico, Brasil de muita riqueza, de muito potencial e, especialmente, de um povo abençoado, de um povo guerreiro e um povo muito especial, que é o brasileiro, verde e amarelo. Estamos começando mais uma edição da Voz do Campo nesse sábado, né? A Voz do Campo, que vai ao ar todo sábado, todo final de semana, trazendo as discussões, os debates, a informação que gera valor, informação, conhecimento da produção agrícola, as entrevistas especiais, entrevistas com agricultores, com produtores rurais, como foi o propósito do início da Voz do Campo lá em 2008, retornando a 2008, quando o produtor rural de Capão do Cipó, no Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, Capão do Cipó, nós na época, como radialista, transmitíamos a sessão da Câmara de Vereadores em Capão do Cipó. E lá conhecemos Alcides Meneghini, produtor rural de Capão do Cipó, e uma ideia do Meneghini, né, em que a gente abraçou a ideia, né, e começamos o Capão do Cipó em Revista, programa especial, todo sábado, às 8 da manhã, né, Capão do Cipó em Revista, Alcides Meneghini. Aí veio o Oswaldo Froner e tantos outros amigos, né, o saudoso Zezinho, foi um grande parceiro nosso em Capão do Cipó, no início do programa que depois virou a Voz do Campo. E aí vários produtores rurais, Antônio Carlos Malheiros, Rogério Richter, José Cezimbra, o Dilo, né, toda aquela turma de Capão do Cipó, nossos amigos, Adroaldo Beltrão, enfim... É tanta gente, né, que eu vou pecar se eu querer falar todo mundo, eu vou conseguir lembrar de todos. Saudoso Sérgio Basso, seu filho Giovanni Basso, a família Basso da Coimbra, São Miguel das Missões, e a Voz do Campo. Aí veio, aí trocamos o nome, de Capão do Cipó em revista. O programa começou a crescer, foi para Panambi com o Sovernigo, com o Epitácio, a turma toda, e virou A Voz do Campo, e faz 15 anos que está no ar. Ficou conhecida no Brasil inteiro, A Voz do Campo. Hoje, todas as regiões agrícolas do Brasil, se você falar o nome A Voz do Campo, lá no estado do Pará, lá em Roraima, né? Lá no Mato Grosso do Sul, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, se você falar A Voz do Campo, todo mundo do agro brasileiro conhece A Voz do Campo, sabe A Voz do Campo. Nós temos aí mais de 10 mil aplicativos em telefones celulares pelo Brasil afora, né? Então, essa é a importância da Voz do Campo. Mas deixa eu também, aqui como é tradicional aqui na Voz do Campo, além do hino nacional, antes da gente falar um pouquinho desse projeto, e nós estamos aguardando aí o deputado federal Ricardo Salles, né? Deputado de São Paulo, Ricardo Salles, que deve estar entrando em contato conosco para participar do programa A Voz do Campo. Deputado federal Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente no governo anterior. O deputado federal Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente. Deixa eu ler um versículo bíblico, a palavra de Deus. Afinal de contas, o Brasil, 95% dos brasileiros são cristãos, evangélicos, católicos, cristãos. E todo cristão que faz parte aí, que segue o cristianismo, né, ele tem a Bíblia como a regra de fé, como o manual de fé e da vida, né? E a Bíblia é um livro, né, para ser lido, né, para pesquisarmos. A gente pesquisa tantos livros, vamos pesquisar a Bíblia. Está escrito nos Salmos 5, versículo 4. Diz assim: Tu não é um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Vou repetir: Tu não é um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Aí, se eu pegar outro versículo bíblico, fala assim, ó, lá em Colossenses 3, 25: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Vou repetir o versículo: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ok? Aí então, um pouquinho da palavra de Deus, né? Abertura da Voz do Campo, Deus acima de todos. Eu estava falando do hino nacional, lembrei Brasil acima de tudo. Agora, né, falando a Bíblia, eu lembrei Deus acima de todos. Afinal de contas, se estamos vivos hoje, amanhecemos vivos, é porque Deus nos deu vida, fôlego de vida, né? A Voz do Campo. Enquanto o deputado federal Ricardo Salles não acessa a nossa sala aí, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros comerciais da Voz do Campo, e já temos alguns assuntos importantes para falarmos aqui nesse sábado especial de Voz do Campo. Quero falar aqui da AGV Celente, a construtora de Itapema do litoral catarinense. Quero falar de negócios, vamos falar um pouquinho de negócios, de investimentos. Você pode investir aí em negócios, investimento imóvel, né? Sempre foi, vai ser sempre o grande investimento para você e para sua família. E a AGV Excelente, que tem mais de 30 anos a construtora em Itapema, no litoral de Santa Catarina, está aí cada dia, cada mês, desenvolvendo projetos novos na área da construção civil, especialmente edifícios na região litorânea catarinense, a região mais valorizada do Brasil. Região de Itapema, Balneário Camboriú, Bombinhas, Porto Belo, toda aquela região ali, né? Só para você ter uma ideia aqui, você que vai comprar um apartamento em Itapema, né? Na planta, hoje As construtoras do Brasil inteiro estão vendendo muito projetos e construções já na planta, né? É um negócio interessante para investidor, né? Olha a valorização de acordo com o CUB, né? No primeiro ano, 46%. Você faz o negócio, contrata, compra. No primeiro ano, você tem uma valorização de 46%. Se você deu 100 mil na compra lá na planta, 46% de valorização no primeiro ano. Segundo ano, né? Lá nos 30 meses já, depois de 30 meses que você fez o investimento, você já tem aí uma valorização de 97%. Quando vai ser entregue a obra, né? 97% de valorização. Né? Quase praticamente 100% de valorização no seu investimento. Né? E tem vários projetos, por exemplo, esse Le Revê Flat, um flat lá em Itapema, Le Revê Flat, né? Obras aceleradas, a entrega prevista para 2025, né? Um apartamento em que você dá 20% de entrada e 8 parcelas anuais por ano. Uma parcela por ano, né? Em 8 anos, uma por ano, né? 20% de entrada, né? E 8 parcelas, uma por ano. É um investimento no seu futuro, no futuro da sua família. AGV Excelente, de Itapema, Santa Catarina. Depois você pode falar com a Voz do Campo e a gente vai passar os contatos aí, ou você acessa lá na rede social AGV Excelente. E você vai ter todas as informações dos projetos da AGV lá no litoral de Santa Catarina. Também quero falar aqui, Grupo Bioquim, presente em mais de 50 países, né? Com fertilizantes, tecnologia, inovação e qualidade. Fertilizante para as diversas culturas no Brasil. Procure um revendedor Bioquim em seu estado e em todo o Brasil. Grupo Bioquim. Suboro, o clima muda de estação para estação. Nós não podemos controlar. Quem vai controlar o clima? Só Deus. O que o agricultor pode controlar é como enriquecer as plantas. Boro Top da Suboro, faça chuva ou faça sol. Com o Boro Top, você sempre estará acima da média. Você trabalha com a planta com Boro Top, faz uma gestão técnica na lavoura e você consegue enfrentar todas as intempéries do clima. Sementes Weber. Olha, semente de qualidade de trigo é Sementes Weber, hein? Tem o que nós temos de melhor em semente de trigo no Brasil. Sementes Weber é gaúcha, é do norte gaúcho, de Coxilha. Família Weber, um abraço. Jacto Brasil, 75 anos, vivendo o presente, olhando para o futuro. Também conosco, Irrara, o lançamento Certeza N. É o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematóides de uma só vez. Imagina, hein? É o Certeza N, primeiro tratamento de sementes que controla doença de solo e nematóides de uma só vez. E rara! Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas em Palmeira das Missões. Você pode aí, você que está pensando, produtor rural que está pensando em fazer um pavilhão, né? Uma armazenagem de grãos, implementos, para guardar as máquinas, instalações industriais, enfim, abrigo de animais, varandas, lá na sua propriedade rural, né? Um chiqueirão também para suinocultura, né? Um aviário para avicultura, fale com a Stock Mold Palmeira das Missões. São muitos anos no mercado, né? Já fez várias obras aí para diversos produtores rurais, empresários do agro. A Stock Mold, uma empresa familiar de Palmeira das Missões. Né? Deixa eu pegar o contato aqui de Palmeira das Missões, deles, né? O telefone deles, o celular é o 55, né? Palmeira das Missões, 55-996-99-9449. Está pensando em fazer um pavilhão, né, na sua propriedade, um pré-moldado, sabe aquele pavilhão para guardar as máquinas, né, ou para armazenagem de produtos, enfim, você fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões. Diga nessas empresas que eu estou anunciando, fale lá com eles, diga para eles que você escutou a propaganda deles na Voz do Campo, que eles vão dar um desconto para você. Com certeza vão dar desconto, inclusive lá os prédios lá de Itapema, viu? dão desconto, tá? Fale com eles que você ouviu na Voz do Campo. Grota Minerales, reduzem até 80% o uso de produtos veterinários no gado de leite e no gado de corte, aves e suínos. É? Reduz 80% o uso de produtos veterinários. Às vezes, pessoal, eu preciso pegar essa propaganda aqui da Grota Minerales, né, e falar um pouquinho. Às vezes o custo, às vezes não sobra, não tem lucro produtor, não sobra dinheiro, não tem liquidez, né, e não sabe aonde que está indo o dinheiro, aonde que está indo o lucro. E às vezes, olha aqui, o Grota Minerales chega a reduzir 80% o uso de produtos veterinários no gado de leite, né? É evidente que a ciência, evidente que a pesquisa, tudo ok, né? É, veio para contribuir, para ajudar, né? Sua parte. Agora, temos que atentar também. Daqui a pouco nós estamos intoxicando os animais. Com tanto produto químico, intoxica os animais, a imunidade baixa, fica mais frágil, produz menos. A vaca de leite produz menos. O Grota Minerales, esse produto mineral, você usa ele, né, no procedimento de acordo com a orientação da bula do produto. Você vai usar esse produto e vai reduzir até 80% o uso de produtos veterinários nos animais de leite, gado de corte, aves e suínos. Que coisa, hein? Reduz 80%. Às vezes o custo, às vezes o lucro do agricultor, a renda do agricultor está aí. A renda do agricultor está aí. Gasta, 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 e parece que o animal está cada vez produzindo menos. Parece que o animal está cada vez mais doente, mais frágil. Bota remédio, 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 remédio. Será que não é muito remédio? O produtor de leite está me ouvindo, chegou a dar um salto da cadeira. Será que não é muito remédio? Está deixando a vaca muito frágil. Fragilizando? Será que não é demais? Boa, né? Grota Minerales. Né? Acesse a rede social da Grota Minerales. Grota Minerales. É isso aí, o nome deles é Grota Minerales. Fale com eles, né? E diga também que ouviu na Voz do Campo, de mas eu quero para minhas vacas de leite aqui da minha propriedade o Grota Minerales. É um produto mineral, né? Fale com eles. Diga que ouviu na Voz do Campo, tem na rede social da Grota Minerais, produtor rural. Às vezes, em grande parte, os filhos dos produtores rurais entram na rede social do Grêmio e do Inter todos os dias e não entram na Grota Minerais para saber, buscar um produto, buscar algo para melhorar a renda do agricultor. Né? Dão mais crédito, mais valor ao Grêmio, ao Inter, do que tá buscando uma alternativa para melhorar a renda, a liquidez na propriedade. O conhecimento liberta. É importante o conhecimento. Então, por isso, atente para isso. Grota Minerales, reduz em até 80% o uso de produtos veterinários. Às vezes as vacas estão intoxicadas de remédio e não consegue produzir leite, estão fragilizadas, imunidade baixa, fragiliza elas. E esse produto trabalha para fortalecimento do animal de uma forma incrível e traz imunidade. O que é imunidade? Proteção para o animal, das doenças, pragas, de tudo. Então é muito importante, atente para isso. Você sabia que nos Estados Unidos, quando a gente vê pela televisão ou na internet, a gente enxerga as imagens da neve, 2 metros de neve lá nos Estados Unidos, a gente cansa de ver essas imagens. Sabe o que beneficia a agricultura? Mata os insetos. Aí não precisa usar tanto produto químico, e o que acontece? Reduz, né? Reduz o custo do agricultor, não precisa gastar tanto, não precisa botar tanto produto, né, na lavoura, porque a neve já matou todos os insetos que estavam lá, pragas, enfim, e assim, é desta forma que as coisas acontecem. Preste atenção, né? Conhecereis a verdade, já dizia o sempre e o melhor presidente do Brasil de todos os tempos, Jair Bolsonaro. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. As sementes Vanás, né, qualidade desde o princípio, os resultados de uma semente com vigor, de uma semente de qualidade da Vanás Sementes, os resultados estão nas lavouras. Por exemplo, na última lavoura de soja, na última lavoura de verão, em Campo Novo, aqui no Rio Grande do Sul, na região celeiro, o produtor colheu 103 sacos de soja por hectare. Em meio a uma seca, uma severa seca, 103 sacos de soja. Claro que com irrigação, mas chegaram a esse nível de produção e de produtividade. A irrigação é tudo também numa propriedade. Não é só a irrigação, tem outras coisas, mas a irrigação é muito importante. Está dado o recado dos nossos parceiros, valorizando quem aposta na Voz do Campo, valorizando os parceiros comerciais da Voz do Campo, é importante nós destacarmos aos nossos parceiros. Deixa eu falar também aqui da Trópico, que é outra questão, outra importante parceira da Voz do Campo. Trópico Energia Renovável, que desenvolve projetos de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas e CGHs, né? Faz o diagnóstico da área, elabora todo o projeto e executa o projeto. Olha, atenção agricultor, atenção brasileiro que está me ouvindo, me assistindo, você pode falar com a Trópico Energia Renovável. E você que tem uma corredeira de água, um pequeno rio, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala sanga, né? Aquela sanga correndo água, aquela corredeira de água, né? Aquela corredeira de água. A Trópico vem fazer um diagnóstico dessa área, dessa região, e pode desenvolver um projeto de geração de energia a partir de uma pequena central hidrelétrica. Você vai gerar energia de base para toda a sua região e vender energia e ganhar dinheiro, produzindo energia, energia de base. Qual é a diferença da geração de energia? A eólica, né? Tem a solar, né? A eólica, a solar e a hidrelétrica, de água, né? A hídrica, que é a da água, né? A solar só produz energia quando tem sol. Por exemplo, em Santiago, no Rio Grande do Sul, agora está nublado, tem uma neblina, não tem sol. Os painéis solares só produzem energia quando tem sol. Preste atenção nisso. A energia de base da água, uma corredeira de água, a Trópico potencializa a força dessa corredeira de água, deixa mais forte a corredeira, mais forte, faz uma queda de água, faz uma barragem organizada, uma pequena barragem, e faz uma geração, uma pequena hidrelétrica na sua propriedade. Pode ser qualquer tamanho de propriedade, qualquer tamanho da área. Fale com a Trópico. Se você tem uma corredeira de água na sua propriedade, chame a Trópico Energia. Fale com eles e você vai desenvolver um projeto de geração de energia para a sua propriedade e para a sua região. Pedi para a Letiere um copo de água, Letiere. Né? Trópico Energia Renovável. Pode falar aí com os telefones, o 55-99106-6020. É o Epitácio Barzotto, 55-99106-6020. Você que está me ouvindo, me assistindo, tem uma corredeira de água, sabe aquela pequena sanga, como fala o gaúcho, ou o riozinho aquele, é uma corredeira de água, né, que corre aquela água. Você, a Trópico vem ali, faz o diagnóstico, evidente que tem todo um planejamento, todo um mapeamento na onde se pode fazer, né? Mas é importante você buscar as informações e buscar o conhecimento. Chame a Trópico para ver aí, daqui a pouco você tem uma riqueza na sua propriedade, você nem sabe. Você tem uma riqueza na propriedade e nem sabe. Sabe o que, que os governos... Está dito o recado dos patrocinadores da Voz do Campo, parceiros comerciais da Voz do Campo. Sabe o que, que os governos comunistas fazem? Eles usam de manipulação. Eles usam de artimanha. Essas áreas indígenas, demarcação de áreas indígenas, na verdade, Esses comunistas, eles não querem cuidar dos índios. Eles querem usar os índios. Eles querem usar os índios como uma massa de manobra e manipulação. Eles não querem cuidar dos índios. Sabe o que, que eles querem? Usando os índios como fachada, né? Bota os índios, lá vem o índio com as penas aqui, e eles querem, né? Apresenta os índios lá na ONU, apresenta os índios em todas as regiões. Chega um índio, é totalmente diferente, chama atenção, né? Aí ele chega o índio, vamos cuidar dos índios. Sabe o que, que eles querem? Eles não querem cuidar dos índios. Os comunistas querem pegar a riqueza que tem lá nessas áreas indígenas e fazer negócio com os países estrangeiros. Tá entendendo? Com os internacionais, com o povo lá de fora. É isso que eles querem. Os internacionais, os países estrangeiros, as manifestações internacionais sobre a Amazônia no Brasil, não é para cuidar dos brasileiros, não é para cuidar das pessoas, é para explorar a riqueza que tem naquelas áreas. Então, como é que o comunista faz, os governantes comunistas? E quando eu falo de governante comunista, eu não falo só do governo político, até do próprio judiciário. É um sistema que comanda. E esse sistema, ele quer explorar essas riquezas que tem nessas áreas, né, ditas áreas indígenas, que eles dizem ser áreas indígenas. Aí eles tomam propriedades, invadem propriedades, né? Aí demarcam uma área, trazem o terrorismo para a vida dos agricultores brasileiros que estão produzindo alimento, e eles demarcam aquelas áreas e usam e tiram a riqueza que está ali. Agora uma deputada federal aí lá no Congresso Nacional, essa semana, ela trouxe algumas informações muito fortes, aí, inclusive do cogumelo. O cogumelo tem uma proteína maravilhosa, um alimento saudável, uma proteína que está no cogumelo. Presta atenção, no cogumelo. Uma empresa brasileira, uma mega empresa brasileira, que é aliada ao governo comunista, ela apoia o governo para depois ela pegar, ela ajuda hoje para amanhã ela pegar parte dela. Então, ela pega os cogumelos das áreas indígenas, onde tem os Yanomamis, por exemplo, ela pega toda aquela riqueza de cogumelo, industrializa o cogumelo e vende para o Brasil e o mundo. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Né? Então, há uma coisa assim muito forte. Por isso que nós estamos vivendo a batalha da comunicação, da informação, a batalha da comunicação. Aí eles fazem uma cena, fazem uma fachada e apresentam os índios, que estamos cuidando dos povos indígenas, que estamos cuidando deles, fazem uma propaganda na TV, a TV brasileira, a mídia brasileira faz toda uma cena, uma apresentação teatral, um alarme, manipulando a mente dos brasileiros, dizendo para os brasileiros, ah, cuidar dos índios, os Yanomamis, tem que cuidar dos índios, tem que cuidar dos índios. É assim, esse é um engano. Sabia que na Bíblia está escrito que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz? Ele é tão queridinho, tão especial, mas por trás ele mete o ferro. Estou sendo bem claro. Ele se apresenta assim, bem bonitinho, bem querido, bem legal, bem joia. Pô, tu fica admirado. Ah, que boa, que coisa boa, né? Que bom. Mas por trás o diabo está metendo a espada, o ferro. É assim. Então, eles fazem toda uma cena, né? Fantástico, é fantástico o que eles fazem. É fantástico o que eles fazem. Aí todos os brasileiros ficam comovidos. Ah, tem que cuidar os Yanomami. Aí eles mostram uma criancinha desse tamanho, numa maca, toda ferida, levando. Aquilo traz uma comoção para a população. A população fica comovida com aquilo e acreditando naquilo. Isso chama-se manipulação. Um dia eu vou fazer um programa só sobre manipulação, né? A mentira querendo ser verdade. Um dia eu vou fazer um programa só sobre manipulação. Nós estamos vivendo a batalha da comunicação. E o que eu estou dizendo sobre essa questão é muito importante. Então, o que acontece? Os governos comunistas, governantes do sistema, eu falo de governo político, judiciário, todos, alguns, né? Não é todos, alguns. Né? Eles vêm, se apresentam todos, né? bonitinha, assim, impressiona as pessoas, né? E o ferro está por trás. Então, quer dizer, uma empresa brasileira, uma das maiores empresas, né, rede de lojas do Brasil, né, ela pegou e ela é aliada do governo comunista, ela vai lá, explora as áreas indígenas, ela está financiando a fome dos indígenas, está tirando a comida dos Yanomamis. O cogumelo, né, que tem uma proteína rica e que é uma comida nos bares e restaurantes, é uma comida que a gente chama comida fina, né? Comida fina, comida do luxo, né, da elite. Aí o que acontece? Ela pega esse cogumelo, sabe que vale dinheiro e vende. E esses cogumelos, os índios gostam de comer, é um alimento saudável, tem uma proteína maravilhosa dentro dele, do cogumelo, né? E aí o que que acontece? Eles pegam isso e vendem. Estão vendendo e ganhando milhões, bilhões, né? É assim que eles fazem. Só que eles fazem toda uma cena, não esquece, né? A manipulação é isso, eles fazem uma cena, né? Por quê, pessoal? Porque o engano é assim, a mentira, né? O traiçoeiro age assim. Ele se apresenta bonzinho, para ninguém saber. Por isso que eles não gostam da verdade, por isso que eles odeiam a verdade, por isso que eles perseguem quem fala a verdade, né? Por isso que eles perseguem quem quer mostrar a verdade. O deputado federal Ricardo Salles está tentando contato, mas está na estrada como um político viajando em São Paulo, interior de São Paulo lá, e está com dificuldade de acessar, e a gente compreende ali o sinal da internet, né? Mas o Ricardo é um dos batalhadores lá no Congresso Nacional por essa bandeira aí conservadora dos bons princípios e valores. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante. Ao agricultor brasileiro, aos produtores rurais, né, do Brasil. Né, por isso que eu falo que o produtor rural ele tem que participar. Né, e aqui a gente não está dizendo, né, não estou dizendo que o produtor rural tem que patrocinar a Voz do Campo. Não é isso, pessoal. Né? Tem que ajudar, ninguém está pedindo esmola, ninguém está pedindo ajuda, graças a Deus não estamos, ninguém está doente, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Agora nós estamos convidando os produtores do Brasil para serem parceiros de um projeto que nós estamos desenvolvendo, junto com o projeto Viver, que é um projeto social gaúcho, né? Em parceria com a Voz do Campo, nós estamos desenvolvendo a carreta digital do agro. Nós queremos levar nas escolas o conhecimento da produção agrícola para as crianças, da preservação do meio ambiente que os produtores praticam, a preservação do meio ambiente. O que que o agricultor está fazendo com a natureza? Agora, eu quero dizer uma coisa importante para todo mundo que está me acompanhando, me assistindo, né, pela rede social. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês também. Deixa eu falar uma coisa de extrema importância. Não é 100% dos agricultores que estão sendo corretos. Os médicos não é 100% que estão corretos. Os radialistas não são 100% corretos. Os deputados não são 100% corretos. Os pastores não são 100% corretos. Os padres não são 100% bem intencionados. Não existe 100% perfeição. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Tem problema no agricultor, no meio dos agricultores? Tem. Tem problema no meio dos pedreiros? Tem. Tem problema no meio dos jornalistas? Boa, sim, tem. Tem bastante. Tem problema no meio dos radialistas? Boa, bastante. Tem problema. Todo mundo tem os bons. Infelizmente, tem os maus. Então, o que acontece? O agricultor está cuidando do meio ambiente. Na sua grande maioria, o agricultor brasileiro está preservando a natureza, preservando o meio ambiente. Se um ou dois fazem uma besteira lá, não quer dizer que toda a classe agricultora, não é a agricultura brasileira, é um ou dois. Agora, quando um médico faz uma cagada lá, não é os médicos, não é a classe médica. Entendeu, né? Tu é inteligente. Então, o que que eu quero dizer? O agricultor, nós precisamos mostrar para as crianças. Antigamente tinha técnicas agrícolas nas escolas. As crianças já se criavam aprendendo as coisas da produção de alimentos. Depois tiraram das escolas. Isso foi uma tática comunista. Para tirar o interesse das crianças pela agricultura, pela pecuária. Aí nós estamos, com esse projeto, levando conhecimento para as escolas brasileiras. Escolas públicas. Começando pelo Rio Grande do Sul, queremos espalhar esse projeto pelo Brasil. Mas uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão sozinha, não tem como fazer. E esse projeto, ele foi aprovado na Lei Rouanet, e é o produtor rural, o empresário do agro, que faz parte do agro, ele pode contribuir com parte do seu imposto. Quer ver uma coisa? O agricultor brasileiro que paga imposto, ele paga o imposto vai todo para o governo. Ele pode pegar pessoa física até 6% e destinar e dizer ao seu contador, o agricultor tem que falar com o seu contador, dizer assim, ó, eu quero dar 6%, né? eu quero destinar 6% do imposto que eu pago, que eu vou pagar para o governo, eu quero destinar 6% para o projeto da carreta digital. Se é CNPJ, se é pessoa jurídica, se é empresa, empresário, eu vou destinar 4% do imposto que eu vou pagar para o governo, eu vou destinar 4% para o projeto da carreta digital, A Voz do Campo e Projeto Viver. Esse imposto, né, que o produtor, que o empresário paga, né, a Lei Rouanet, ela é uma parte que pega desses recursos dos impostos, que uma coisa é uma distorção, que as pessoas muitas vezes acabam ficando dependente, ficando na dependência do poder público, do prefeito, do governador, do presidente da república, achando que é deles o dinheiro. Ah, eu quero te agradecer, prefeito. Ah, o senhor nos ajudou. A pessoa que está dizendo, o senhor nos ajudou, essa pessoa que está falando, é a pessoa que produziu o dinheiro para o prefeito administrar, para o governador administrar, para o presidente da república administrar. Esse dinheiro é teu, produtor rural. Esse dinheiro é teu, é você que decide. Só que o que acontece? O produtor, né? Muitas vezes, grande parte, por omissão ou por esquecimento, por não dar valor, ele acaba negligenciando e ele deixa. Não fala nada, não se posiciona. Quando vê todo o imposto do produtor, ok, pagou o imposto, cumpriu a lei, foi para o governo, aí a Lei Rouanet, as artistas, as cantoras e os cantores artistas do Brasil, na grande parte, infelizmente, são ferozes na crítica ao setor agropecuário. Toda hora eles estão dando uma espadada, uma estocada na agropecuária brasileira. Ai, que o agro está desmatando, que o agro está destruindo a natureza, que o agronegócio está matando, que o agronegócio mata. Vários artistas. E esses artistas estão ficando cada vez mais poderosos, influentes na mídia, porque eles têm o dinheiro que o próprio agronegócio financia, através do imposto. Está entendendo, pessoal? E aí, como é que funciona? Aí esses artistas influenciam a cabeça das pessoas e as pessoas acabam acreditando e votando nos candidatos apoiados pelos artistas. Está entendendo? E aqui vai também um ponto de inflexão minha, de que não é todos os artistas, não é todos os cantores, não é todos os artistas, não é todas as cantoras, é alguns, uma grande parte. E muitos famosos, muito famosos no Brasil. Muitos artistas que têm cadeira cativa na principal rede de televisão do Brasil. Que têm influência digital muito grande, gigantesca. Eles, né, com o dinheiro que não é da Lei Rouanet. O dinheiro que está lá na Lei Rouanet, que o governo destinou para a Lei Rouanet, é o dinheiro dos impostos, dos trabalhadores, dos agricultores, dos produtores rurais. E esses artistas, alguns, não é todos, eles, né, dão estocada. O agronegócio não presta, o agronegócio mata. Tem que acabar o agronegócio. É o que eles dizem, a propaganda que eles fazem. E como eles têm milhões de seguidores, as pessoas ficam pensando, ficam analisando. Pois é. Pois é. Ah, eu não vou votar nesse político aí do agronegócio. Eu vou votar no outro político. Eu vou votar naquele, porque aquele me cumprimentou. Aquele é muito querido. Ele me cumprimentou, me deu um beijinho. Judas beijou Jesus. E muitas vezes o povo, por falta de conhecimento, ele acaba votando naquele que não tem projeto, que não tem princípios e valores. Mas como ele dá beijinho, como ele aperta a mão de todo mundo, como ele é queridinho, ele abraça, ele aperta a mão, ele cumprimenta todo mundo, ela, querida, cumprimenta, muito agradável, muito amável. Mas não tem princípios e valores, não tem projeto para beneficiar o povo, são os que se elegem. Infelizmente, nem todos, nem todos. Tem muita gente boa na política, muita gente boa. Deputado, senador, vereador, prefeito, governador. Não é verdade? Muita gente boa na política, nem todos são ruins. Mas é importante esclarecer. Então, eu estou convocando os agricultores, né? Até agora, o Wilton Valentini, de Tupanciretã, tem milhões de produtores. Um produtor rural se manifestou. Como é que faz? Reto. Eu quero participar do projeto. Wilton Valentini, de Tupanciretã, produtor rural. E os demais produtores, eu convoco vocês, todos. Fale com o seu contador. Eu quero contribuir com o meu imposto. O imposto, eu estou pagando tanto de imposto, eu quero dar um jeito aí, né? Eu quero, dentro da lei aí, tudo certinho, destinar para o projeto. O que eu puder, dentro da lei, contribuir com o projeto, eu vou contribuir. Isso é decisão. Isso é posição, né? Para a gente não chorar o leite derramado ali na frente. Para a gente não chorar o leite derramado. O brasileiro, infelizmente, muitas vezes, ele é reativo, ele reage. E nós devemos agir. Nós devemos, é melhor prevenir do que remediar. Então, é melhor nós prevenir. E o conhecimento, e a comunicação, e a boa informação, e a informação justa, ela vai prevenir o mal. Nós temos que fazer um trabalho de base no Brasil. As entidades do agronegócio que têm muito dinheiro têm que fazer um trabalho. Pegar essa parceria aí, tem o teu olho no material escolar. Pegar a parceria com esse pessoal aí e fazer um grande projeto. Tem que os agricultores se organizar nos seus municípios. Os agricultores de cada município brasileiro. É bem fácil de resolver, pessoal. É só ter vontade. Eu gosto de conversar com a minha mãe porque ela me diz... Tem que ter vontade de fazer as coisas. É só os agricultores, as agricultoras, as mulheres de agricultores, se organizar na sua cidade. E vamos levar uma ideia. Vamos fazer uma visita para o prefeito, para a secretária da educação, e nós queremos dar uma olhada no currículo, nas disciplinas da Secretaria de Educação dos municípios. O que estão falando do agro nas escolas do meu município? É o que o De Olho no Material Escolar está fazendo aí pelo Brasil afora. É o que nós temos que fazer. Agricultores nos seus municípios, né, se reúnam e façam um projeto aí bem interessante, uma coisa bem simples. Não tem mistério nenhum, né? Não tem mistério nenhum. É só fazer uma reunião, né? Bem informal, bem tranquila, sem burocracia, sem nada, sem formalidade. O problema é que a formalidade está matando muita gente. A formalidade está matando muita entidade, matando muitas pessoas, estão desanimando com a formalidade. Os comunistas não querem saber, eles atropelam tudo e ganham no grito, no berro, no grito, eles vão atropelando e pisando por cima. E não é assim que nós temos que fazer. Nós temos que fazer com conhecimento, com postura decente, honesta, justa e educada. Educada não quer dizer que tem que falar bonitinho, falar com amor. Educado é levar um conhecimento justo. Ser educada é ter uma postura e levar um conhecimento honesto e justo. Porque tem muitos disfarçados que são, se dizem educadinhos, mas são os devoradores por dentro. Tem muita fachada. É a velha história da fachada. Tem que ter uma fachada bonita. Não é à toa que nos condomínios de luxo do Brasil inteiro tem muito traficante pesado. Fachada. Tem que se apresentar como se é um cidadão do bem. Para enganar. O que é que eu disse lá que está escrito na Bíblia? Que o diabo se disfarça de anjo de luz. Parece ser bonzinho, mas não é. Te lembra da propaganda do Denorex? Parece, mas não é. Tinha uma propaganda antiga no Brasil aí. Então, eu estava falando da comunicação. Vamos lá, pessoal. Vamos contribuir com o imposto nesse projeto da carreta digital do agro. É para todo mundo, é um projeto de todos. Não é, a Voz do Campo só está com o nome. Mas, na verdade, o projeto é de todos. O projeto envolve recurso do imposto do público, das pessoas que produzem, dos brasileiros, do povo brasileiro. Carreta não vai ser da Voz do Campo, é um projeto de desenvolvimento para levar conhecimento nas escolas. Um produtor, no meio de milhões de produtores, se manifestou até agora. Um produtor, no meio de milhões de produtores. Posição, ação, atitude. Chama o contador. Contador, eu quero saber contigo. Dentro da lei, eu posso contribuir com o projeto esse aqui? Da carreta digital do agro? Quanto eu posso contribuir? 6%? Ok, vou contribuir com 6%. Pode destinar 6%. Chama lá o pessoal, o Marcelo, a turma da Voz do Campo, e diga lá que eu vou 6%. Outro diga 4%. Vou contribuir. Posição, decisão. Senão nós não podemos mais continuar chorando o leite derramado. Vamos prevenir, levar conhecimento para as crianças. As crianças do Brasil não sabem de onde que vem o hambúrguer. Eles não sabem de onde que vem o picolé. Eles não sabem de onde que vem o chocolate. Eles acham, na mentezinha das crianças, eles acham que o chocolate é um equipamento que fabrica uma máquina que faz. Eles não sabem que uma mulher do Rio Grande do Sul levanta às 4h30 da madrugada para pegar as vaquinhas na sala, lá na pastagem, trazer para a ordenha com 0 grau, com 5 graus negativo, com 2 graus negativo. Às 4h30 da madrugada, uma mulher gaúcha levanta para levar as vacas para ordenhar. Ele não sabe. As crianças brasileiras não sabem, 99% não sabem, que aquilo ali, aquele procedimento, vai virar um chocolate tão gostoso, mas tão bom. E pensa num chocolate, que coisa boa, um chocolatezinho, né? Depois do meio-dia, depois que tu almoçou, tu pega aquela barrinha de chocolate, come um pedacinho de chocolate, né? Aquilo ali tem as mãos de uma mulher gaúcha que levantou às 4h30 da manhã para ir lá buscar as vacas que estavam na pastagezinha e trazer para a ordenha, com garoa, com neblina e 2 graus negativos. Uma mulher gaúcha, uma mulher. 4h30 da madrugada, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no gelo, no frio, para virar chocolate. E tantos outros alimentos que a gente sabe que a base, a matéria-prima é o leite. Aí o governo brasileiro e outros empresários brasileiros compram leite de fora, de outros países. e não valorizam a produção de leite aqui. Aí baixa o preço do leite, os pobres dos produtores de leite do Brasil sofrem com o preço. E acabam muitos desistindo da produção de leite. É triste de ver. É uma realidade. Decisões políticas que maltratam os agricultores. Falta renda no campo. Falta renda no campo. Está faltando renda, liquidez, lucro. Está terminando lucro. Estão explorando muito os agricultores do nosso Brasil. Muita exploração. Quando eu estive lá na Câmara dos Deputados em Brasília, como deputado federal, consegui aprovar alguns projetos importantes lá na Câmara. Projetos em comissão, que lá tem que aprovar na comissão, outra comissão, depois ir para o plenário. Né? Depende de vontade política, de reuniões, conversas, né? De tempo. Eu lamentei de não ter continuado, né, no mandato parlamentar para dar sequência aos projetos. Por exemplo, armazenagem de grãos nas propriedades, na fazenda, na propriedade rural, qualquer tamanho de propriedade. É uma só a agricultura. Todo agricultor é um grande produtor rural, grande produtor de alimentos. Projeto de armazenagem, projeto 2636, lá de 2020. Apresentei o projeto, aprovamos na Comissão de Agricultura, criar um crédito especial para irrigação e armazenagem de grão nas propriedades. Estados Unidos tem 60% das propriedades rurais tem armazenagem. O Brasil tem 14% das propriedades. A Argentina tem 40%. É um déficit de mais de 100 milhões de armazenagem de grãos no Brasil. E ninguém toma decisão, iniciativa, nenhum político, governo fala disso. E aí que o produtor está perdendo dinheiro. O agricultor está perdendo dinheiro aí. Porque como ele não tem que armazenar, ele não tem aonde guardar, aonde armazenar, ele se obriga a vender com o preço que está. Aí ele se obriga, o agricultor é obrigado a vender com o preço que estão pagando. Ah, toma, o que, que eu vou fazer? Não tem onde guardar? Vocês estão entendendo? Vocês são inteligentes, né? Estão entendendo. É o que eu quero dizer para vocês. Outro projeto de lei nosso, aprovado na Comissão de Agricultura, cria uma linha de crédito especial para os jovens do campo adquirir terra. O filho do agricultor está lá, o pai tem 50 hectares, o filho quer comprar mais 50. Ele vai lá com facilidade no banco, com agilidade, quando facilidade é facilitar a vida do empreendedor rural. O jovem vai ter o crédito, vai comprar a terra e vai empreender no campo, vai produzir no campo. Com facilidade, com prazo, um juro baixo, porque ele vai produzir comida, vai gerar riqueza e vai gerar emprego. Esse é o Brasil que nós queremos. Projeto nosso aprovado na Câmara. Armazenagem de água na APP. Você sabia que no Brasil tiraram 20% das propriedades rurais, das terras dos agricultores, tiraram 20%, não pode tocar. Em áreas de APP, dá bem para fazer um reservatório de água, né, e armazenar água, juntar água, guardar água, para que quando não tiver, ele guardou água. Armazenagem de água é o segredo do sucesso da produção agrícola, da agricultura brasileira. Armazenagem de água. Nós aprovamos um projeto de lei, PL, Projeto de Lei 36 de 2020, lá na Câmara. Está lá aprovado, está parado o projeto. Como a gente não reelegeu, ficamos de suplente, não reelegemos, o projeto está lá. Queria estar lá para dar continuidade a esses projetos. Tantos outros projetos que aprovamos. O incentivo que os governos brasileiros criem, um incentivo, políticas públicas, a motorização elétrica agrícola, trator com motor elétrico. Além da contribuição com o meio ambiente, com a diminuição do uso de combustível do diesel, né? Diminuir o uso do diesel, partir por motor elétrico no trator, na colhedeira, na plantadeira, imagina? A redução de custo para o agricultor. Projeto nosso também, aprovado na Comissão de Agricultura. Tarciana Soldeira, um abraço, a família Soldeira, o Antônio Geist. Obrigado, Tarciana. É isso aí, Fábio Scherer, Eusébio Pedroso, Vanderlei Friis, um abraço. Lonir Chaparini e o Vanderlei Friis estão assistindo. Né? Enfim, a todos vocês, um grande abraço. E é isso aí. Nós precisamos de boas iniciativas e os governos, decisões políticas que beneficiam o povo brasileiro, as pessoas, aos brasileiros em geral. Outro projeto que eu apresentei lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, quando uma máquina agrícola, agora está vindo aí o problema das máquinas agrícolas, né? Porque lá na frente eles querem emplacar as máquinas para cobrar imposto e ganhar dinheiro. Escuta o que eu estou dizendo. Máquinas agrícolas, eu apresentei um projeto, né, na Câmara lá, nós apresentamos um projeto de lei, né, que proíbe a remoção de máquinas agrícolas em caso de infração de trânsito. Se der um probleminha de trânsito ali com a máquina agrícola na estrada, né, pelo menos, né, proíbe, o projeto de lei nosso proíbe a remoção, né, o guincho na máquina agrícola. Porque aquela máquina não está passeando ali, não está brincando ali, ela está produzindo comida. E é isso que o agricultor tem que fazer. Além de passear, o agricultor também tem que se posicionar em questões importantes. Ser parceiro de bons projetos. Parceiros de bons projetos. Ah, pessoal. Às vezes a gente também... Por que que os políticos se corrompem? Muitos políticos se corrompem. Muitos. Às vezes são incentivados a se corromper. São levados a se corromper. O cara já é cabeça fraca, se corrompe. Se tem princípios e valores, respeita a Deus, respeita a sua família, não se corrompe. Respeita a Deus, respeita a sua família, não se corrompe. Agora, muitos são levados, cabeça fraca, falta de um caráter reto, se corrompe. E às vezes, a gente tem tempo para tudo. Para jogo de futebol, para ir no estádio, para passear. Todo mês passeando, ok. Tem condição, ok. Mas nós também temos que ter o senso de responsabilidade dos bons projetos, das boas ações que temos que fazer, que temos que participar, que temos que ser parceiros. E eu preciso dizer uma coisa. A Litiere, minha esposa, está fazendo um curso, estudando, e toca num assunto importante. Infelizmente, nessa sociedade, nós temos muitos problemas. E um deles é que muitos querem ser cobradores e não devedor. Qual é a dívida que eu tenho? Eu posso fazer muito mais pelo meu povo, pela minha sociedade. Essa é a dívida que eu, Marcelo Brum, tenho comigo mesmo, com a minha consciência. Eu posso fazer muito mais. Posso contribuir muito mais. Eu não posso me isolar, viver numa ilha e achar e pensar o seguinte, como tem uma música gaúcha, tando mais ou menos, tá louco de bom. Eu tando bem, o resto que se dane. Eu não posso aceitar, isso é um espírito ruim. Eu estando bem, o resto que se dane. Porque ali na frente, nós vamos ter problemas. Então é preciso nós também fazer uma análise. Nossa, mas vem cá. Eu estou participando, eu estou ajudando, eu estou sendo parceiro mesmo. Com a minha presença, com a minha participação, com as minhas atitudes. Ou eu estou aqui no bem bom, enquanto os meus irmãos estão na guerra. Tem uma história bíblica, eu gosto muito de me basear na Bíblia. O Davi era rei de Israel na época, e o Davi mandou todo o povo para a guerra, os servidores dele, mandou todo mundo para a guerra, e ficou ele no bem bom. E ele mandou todo mundo, vão todos vocês para a guerra, fico eu aqui. Eu vou ficar desfrutando aqui. Aí ele deu uma passeada no palácio, curtindo a vida. Enquanto os irmãos dele estavam tudo na guerra. Os general da época estavam tudo na guerra. E ele curtindo a vida. Vão lá guerrear vocês, eu não vou. Eu vou curtir a vida. Então, o que acontece? Nós precisamos, né, ter o senso de responsabilidade de que nós temos que fazer o melhor por todos, pelo nosso povo, pela nossa sociedade, pelo nosso povo. Cuidar da nossa família, cuidar da nossa sociedade, porque a nossa família vive na sociedade. Os nossos filhos, netos, estudam aonde? No colégio da sociedade. As nossas esposas vão comprar nos supermercados da sociedade. As nossas esposas vão comprar nas lojas que estão na sociedade. Ou seja, a nossa família não é, ela não vive numa ilha isolada. Nós temos que ter o senso coletivo de participar, de cuidar da sociedade. Cuidar da segurança da nossa sociedade. Com boas ações, com bons projetos. Hoje a criançada, os adolescentes, principalmente os adolescentes, os governantes do mundo inteiro, eles estão de olho para roubar a cabecinha, o cérebro, a mente dos adolescentes, das crianças, porque quando eles virar jovem, quando eles chegar na universidade, eles já chegam com a mente formada pelos maus governantes. É isso. Os governos querem interferir na criação dos filhos. Decidiu o que os filhos vão fazer. Eles vão lá largar uma sementinha na cabeça das crianças e quando os pais se derem por conta, já é tarde, chorando o leite derramado. Então nós precisamos ir lá nas escolas e largar a boa semente. Uma boa semente, Vanás. Ela produz grandes frutos. Não é, Lisandro Weber? Uma boa semente produz muito. E é o que nós precisamos, levar a boa semente. Mostrar para as crianças, dar valor, da onde que vem o churrasco, da onde que vem o chocolate, da onde que vem o pudim, da onde que vem o açaí. Nós precisamos mostrar. As crianças precisam aprender. Nós temos que tomar uma decisão, se posicionar, fazer a nossa parte. Eu fiz a minha parte. Eu disse, repito, eu tenho uma dívida. Eu posso fazer muito mais. Mas, infelizmente, nessa sociedade, nessa artimanha no Brasil, principalmente, opressora, de opressão, de pressão que estão dando, estão tudo virando cobrador e estão deixando de ser devedor. Cobrador. Agora tu não pode falar nada. Eles querem a censura e tu não pode dizer nada. Não pode perguntar, não pode questionar que tu tá aí cometendo crime de perguntar. Não pode perguntar. Deus o livre perguntar. Sobre as urnas eletrônicas, Deus o livre perguntar. Não pergunta das urnas. Deus, eu te mato. Já estão assim, ó, com as armas apontando, né? Não pergunta das urnas eletrônicas. É? É uma coisa, isso é tenebroso. E é isso que nós precisamos atentar. Nós vivemos em sociedade, a nossa lavoura, para quem tem lavoura, está na sociedade. Nós compramos as máquinas agrícolas, os produtores, no caso, compram as máquinas agrícolas nas lojas e empresas que estão na sociedade. Tudo é na sociedade. Tá ok, pessoal? Gostaria de aproveitar para dar esse recado. O deputado federal Ricardo Salles lá não teve condição, sinal da internet, no interior, na estrada, fica ruim de acessar. Outra oportunidade, ele vai estar conosco aqui na Voz do Campo. Nós vamos encerrando aqui o programa de hoje, agradecendo a audiência de todos. Nosso muito obrigado e até o final de semana que vem. Fiquem todos com Deus e pensem na reflexão no que eu falei hoje. Um grande abraço.